Boa noite, gatos de valor. Aqui quem fala é o Migtar, voluntário para mais um podcast. E hoje eu vou falar sobre o custo da lacração no mercado corporativo. E provavelmente também, obviamente, no mercado em geral como um todo. É óbvio que existe, né? Primeiro assim, vamos falar assim, ó. Todo mundo sabe que é óbvio que existe uma agenda por trás disso. E acredite, a agenda do feminismo, né, não é o fim, ela é só um meio, né? E o que, que o que o qual o efeito na prática disso, né? Eu posso falar por experiência, vi quase 20 anos de mercado corporativo. Vai fazer agora em 2023, 20 anos. Só no mercado corporativo. Trabalhar como programador desde 95. Quase 30. Vou para 30. E aí é o seguinte, imagina, cara, que você, numa situação dessa, o que você tem na sua empresa na prática é um funcionário. Às vezes ele não é ruim, mas não foi selecionado pelo mérito, certo? Muitas vezes você tem alguém que está lá deslocado. Da sua própria vocação. E às vezes você tem até gente burra, né? E aqui, sem distinção de qualquer tipo, né? Cor, raça, idade, sexo, entendeu? Eu já vi de tudo. Muitos dos que eu vi, né, que gente ruim, digo de trampo, né? Muitos que eu vi foram pegos ou porque foram mal escolhidos. A maioria é assim, tal. Tá? Ou então por indicação de algum gerente, algum cara quente, ele bota lá uma pessoa. Mas esse cara normalmente, ele não vai encher, ele talvez bota um ou dois amigos dele, né, para ganhar dinheiro ali, como eu já vi em empresa acontecer. Muda o presidente coloca lá uns caras que é tudo amigo dele, são uns jabuti de árvore, não serve para nada, né? Às vezes serve só para atrapalhar, e o cara tá lá ganhando salário astronômico. Astronômico, porque agora ele é um executivo. Enfim, o restante que eu vejo mesmo é um problema de geral ali de RH, entrevistas, às vezes tem também, cara, e hoje ainda tem, né, uma questão de escassez de mercado. Então as pessoas querem arriscar tudo. E o funcionário, né, tudo isso afeta. E agora está surgindo aí uma, né, mais um fator que vai dar pepino. Mas calma, tá? Não, nem né? Nem tudo é tragédia, porque como eu estava até discutindo esse final de semana com dois amigos que também são da área, também no mercado corporativo, existe uma vantagem nisso, né? E a vantagem é que você, por ser, né, entre aspas, eficiente, e conhecer o seu trabalho, você vai tirar benefício disso com certo, eu digo, em conforto, em indispensabilidade, em uma série de coisas. Tá? Então vamos lá, por quê? Eu vou discorrer aqui no podcast. Bom, primeiro efeito que você vai ter: todo aumento de pessoal, quando você tem um aumento de pessoal, ó, vou aumentar equipes. É natural, tá? Você vai ter uma queda, uma pequena queda na curva de produtividade. Por quê? Porque aqueles que estão produzindo pararam para ter que ensinar aqueles que entraram. A queda vai haver, né? Tudo depende de como a outra pessoa vai aprender, como tá a estrutura do seu trabalho, se está fácil de absorver por outras pessoas, etc, etc, aquelas coisas. Mas tem essa queda e depois começa a subir. Normalmente, quando você contrata alguém ruim, você tem essa queda, né, e você não tem mais uma subida, tá? Porque as pessoas que você contratou e ruim, que não estão dando conta, elas estão constantemente onerando aqueles que davam conta. E detalhe, existe um problema aí. Não é mais eficiente por quê? Porque você não produz, porque você que produz não vai conseguir produzir, porque vai estar ocupado ajudando os outros. Isso acontece muito comigo. Às vezes você vai ter que corrigir erro dos outros, o que é pior, porque implica em retrabalho. É literalmente gastar dinheiro. É melhor você não fazer do que corrigir erros, né? Isso é um primeiro fator. Outra coisa, você também, quando você, né, começa, vão então pôr aqui exclusivo para quando você está, obviamente, contrata gente ruim, quando você faz cota. Mas aqui cota é o principal. Por quê? Entra numa sala qualquer, um curso qualquer. Aqui no caso de cota, né, especificamente, sei lá, mulher, né? Você entra num curso de engenharia, tecnologia, qualquer área dessas aí, mais técnica. Sei lá, você tem 80 homens na sala. Quando eu comecei, eu lembro, era 80 homens e 15 mulheres. Terminou o curso com, sei lá, 40 alunos, era 7 mulheres. Então, você partir de uma meta, por exemplo, 50 a 50, homem e mulher. Você já vai ter que cortar ali, cara. Então, você tem uma defasagem aí, 7, né? Eram 7 mulheres. Vai, 20% de mulher, 10% de mulher. Aí, na hora de selecionar, você tem que selecionar 50-50. Então você está deixando de fora a esmagadora maioria de homens, só para você cumprir meta. E vai dar merda, né? E também isso aí já é outra injustiça. Obviamente, como você vai estar com muita gente ineficiente, e você tem que produzir, porque você tem que entregar, você sai contratando mais gente. É isso que eu vi, cara, né? Porque sênior, muitas vezes tem sênior que dá conta do que dois júniors fazem, três júniors fazem, entendeu? E você, às vezes, contratar um sênior, vai gastar mais? Claro que vai, óbvio, né? Vai gastar mais. Mas aí sim você tem produtividade. E aí você vai contratando, até tentar achar alguém bom, né? E é assim. Eu vejo. Eu avisei, né? Eu tenho até empresas em assim, que eu avisei e, bom, batata. Outra coisa, né? Quando a coisa começa a ficar grande, a ponto de você ter, vamos falar assim, várias equipes, várias entregas, tudo, o que eu comecei a perceber é que cronograma, enfim, complexidade, enfim, tudo é nivelado por baixo. Né? Por quê? Porque muitas vezes você tem entregas síncronas e, bom, eu faço em, tá, eu faço em uma semana, o cara lá precisa de três, de duas, né? Eu confesso que tem meses que eu assim trabalho. Tem semana que eu trabalho 3 horas, semana inteira, 5 horas, 6 horas, né? Porque me medir errado, eu passo a minha real, eu passo 3 dias, eu faço, 2 dias eu faço. E os caras mesmo assim botam lá pra cima. E aí, né, botam 2 semanas, complexidade alta, por quê? Porque tá todo mundo ali também das outras equipes fudido. E aí, se você mostra que você é fudido, os caras vão cobrar os outros. Então existe até uma camaradagem entre eles, né? E todo mundo nivela por baixo. Pelo mais, talvez incapaz, né? Que mais? Isso é um efeito do Brasil e que também vai levar isso, né? Porque agora, né? Você tem que ter também cota, né? Em lideranças. E aí, cara, tem um problema grave. E que eu já Isso aí a gente já viveu, isso aí as empresas já passam por isso por bastante tempo. O que acontece? Eu já vi muito. O cara contrata alguém, contrata caro, né? Às vezes preço de mercado, até um pouquinho mais, porque o cara veio de outro lugar. Ah, o cara não produz nada. E para não perder, né, esse cara, para não ter que mandar embora, por quê? Porque pro Brasil mandar embora é gastar dinheiro, né? Pro patrão. O que que os caras fazem? Coloca esse cara pra, sei lá, supervisiona a equipe aí, cobra aí, sei lá, entendeu? E aí ele vai começando a virar a carguinha de gerente. E eu tô cansado de ver, cara, cansado, cansado de ver gerente que se tornou gerente assim. Uma época, acho que no primeiro emprego de mercado corporativo que eu tive, eu cheguei para o meu gerente. A gente tinha criticado na época que não tinha plano de carreira, eles só que iam começar a publicar as oportunidades dentro da própria empresa. E aí tinha lá um cargo de supervisão. E aí eu vi a vaga anunciada no site. Aí eu fui cobrar os caras, né, velho? Eu falei, pô, mas vocês não falaram que ia fazer o plano de carreira aqui? Eu quero ter chance. Aí o cara, o gerente, falou assim pra mim: ah, beleza, mas se você for, quem que eu vou pôr no seu lugar? Eu falei, porra, é assim? Eu falei, não tinha só eu não. Eu não falei, ó, eu não tinha, e não tem só eu não, tem fulano, ciclano. E tinha mesmo, né? Falei, todos eles querem uma chance. E aí ele falou a mesma coisa, quem vai fazer o trabalho deles? Porque os caras já estão produzindo, né? E, cara, hoje eu vejo que assim, eu tô vendo que a coisa está ficando feia, vai ficar muito bom para quem realmente é competente. E aí o que acontece? Com uma liderança dessa, que não vem do chão, né? Não vem ali da produção, que não sabe mensurar, gente. O cara não sabe medir. É isso que eu quero dizer. Então ele é facilmente passado para trás. O pessoal engana, cara. Engana, fala, ó, vou levar 3 dias. Sei lá, levaria 1 dia, o cara fala, ó, vou levar 5. Entendeu? A pessoa ali, todo mundo que tá de líder ali, ninguém conhece nada. E cara, e aí você vai, tudo isso, né? Você soma isso aí, tudo custo. E a gente sabe que recursos humanos é o custo mais caro da empresa, né? Fora o retrabalho, né? Quando você tem ainda envolve, sei lá, máquina, tecnologia, que é tudo muito caro, um sistema mal projetado implica em gasto com infra. E eu já vi de tudo, cara, de tudo. Né, projetos mirabolantes, de tudo eu já vi. E essas empresas, elas gastam muito, né? Quanto maior a sua empresa, menor a sua margem de lucro, porque o seu custo operacional é muito alto, né? É muito mais, acredite, você tem muito mais lucro numa pizzaria do que num, sei lá, numa multinacional. Eu digo margem, né? Pizzaria, você tem retorno de 70, 80% do que você, do seu custo operacional, por exemplo. Uma multinacional para ter, porra, 80% do custo operacional dela, né? Não, é 5, 10, e olhe lá, 10 quando tá bem, né? É assim, cara. Então, tudo isso a gente vai ver o quê? Quando eu vejo, vai ser, a agenda que eu vejo, é claro, né? Para destruir mercado, não tem nem dúvida. Porque essas empresas podem bancar, né? Grupo multinacional pode bancar incompetência, né? Ou a negligência, né? Porque a gente não vai. Você está tirando mérito, no mínimo, se você não. Você, se não. Se o cara não. Se tá ruim o serviço do cara. Você não pode falar que ele é incompetente, então você vai falar que o contratante é negligente, né? Mas tem um custo e só essas empresas podem bancar. Se isso aí passar para a empresinha, o cara não tem como bancar. Ele tem uma empresa enxuta que o custo, né, bate lá em cima, né? Ele contratou alguém, sei lá, tem que contratar mais um. Né? Se for 50-50, conta tem isso. Ah, tem que contratar mais um. Entendeu? Até, não sei, X funcionários e tal. É complicado. Cara. Bom, sei lá. Mas isso é uma consequência, né? Tudo isso que eu estou falando são tudo que eu vi de ruim de acontecer. Né? Questão de, como que eu falo, é. Panelinha, passar um outro para trás, essas coisas. Não vi baseado em, sei lá, em grupo, né? Em identidade. Nunca vi nem de homem, nem de, quer dizer, nem de, nem de homem, nem de mulher, nem de gay, nada, né? Pega, sei lá, porque quer fazer graça. Lá onde eu trabalho tem cota até para refugiado, pô. Né? Os caras fazem questão de contratar até refugiado. Por quê? E é tudo, cara, é tudo marketing. Entendeu? É tudo marketing para falar empresa inclusiva, não sei o quê. Né? Eu não ligo. Eu não ligo. Entendeu? Eu tô na minha. Para mim tá até confortável. Tanta gente, cara, é tanta gente que não sabe nada e os caras ficam contratando, então tá bom, né? Tá sobrando. E é isso aí. Abraço a todos.